Eu sempre gosto de fazer um capítulo sobre diferenças de Java e C++. Porque geralmente tem um pessoal que já conhece C++ ou C, e como a sintaxe do Java é parecida com o C++, eu faço isso para evitar vários errozinhos por problemas de ser parecido com C++, mas não ser C++. Por exemplo, não existe type def, defines ou pré-processos. Ou seja, não existe macro em Java. Vocês fizeram C aqui, né? Vocês conhecem macro. Não existe macro em Java. Nada disso existe. Não existe type def comandos. O Java usa apenas classe. Não tem os defines, os macros defines. Java usa constantes. E Java não tem aquelas files de headers. Sabe o ponto H? Onde você coloca os headers da função e aí você coloca as funções em outro arquivo. No Java isso não existe. Cada arquivo Java tem uma classe pública. Você tem um arquivo .java, o nome do arquivo é o nome da classe, e aquele arquivo tem uma classe pública. Pode ter outras classes não públicas, mas tem uma classe pública apenas. Então você tem 20 mil classes públicas, você tem 20 mil arquivos em Java. Não se preocupe que geralmente a gente trabalha com ferramentas e as ferramentas tratam de gerenciar esses arquivos todos. Né? Não há structures ou unions. Todo mundo lembra com a structure em union em C? Não existe isso em Java. Isso aí é uma estrutura de dados que não é um objeto, não é uma classe, não existe em Java. Java apenas permite classes. Não existem funções em Java. Ou seja, funções puras. Você chamar uma função que não está associada a nenhuma classe ou nenhum objeto. Java é uma linguagem mais pura em relação à programação orientada a objetos que C++. Então ela não permite a definição de funções puras. Apenas de métodos. Funções em Java tem o nome de métodos. A gente vai se chamar aqui de método. É uma função. Chama, tem um stack, blá blá blá, direitinho, mas a gente chama de método. E todo método está conectado a uma classe. Ou ele é um método de classe, que a gente chama de método estático, ou ele é um método de objeto, que é um método normal. Mas ele está associado a uma classe. Não existe herança múltipla, ou seja, a classe. Você tem uma classe. A, ela tem um filho B, um filho C, um filho D, mas um filho D não pode ser também filho da classe B. Isso evita muitos problemas que existem no C++. Por exemplo, se aqui na classe A tem alguma coisa que na classe E aqui tem coisas incomuns. E aí, quando você herda das duas, o que é que você usa de uma, o que é que você usa de outra? Então o Java não tem isso. Como uma maneira de você implementar certas funcionalidades de herança múltipla, o Java tem interfaces, e as interfaces permitem heranças múltiplas. Depois a gente vai ver como é que isso funciona. Definitivamente, de maneira alguma, de forma nenhuma, go to. Bom, o C é uma linguagem que supostamente é uma linguagem uma linguagem estruturada. Numa linguagem estruturada você não tem go to. Só que você tem go to no C. Então, o C é uma linguagem estruturada que não é estruturada. Se tem go to, não é uma linguagem estruturada. Certo? Bom, isso veio para C++. C++ é a linguagem a objeto que nem estruturada é, porque ela permite go to. Como ela herdou tudo do C, e o C é uma linguagem, digamos, pseudo-estruturada, já que ela tem go to, nós deduzimos que o C++ é uma linguagem pseudo-orientada a objeto, pseudo-estruturada, porque ela permite go to também. Ok? No Java não tem nada disso. Não tem go-to. Se alguém tem alguma ligação emocional com go-to, prepare-se para desistir do go-to, porque não tem go-to no Java. Não tem operator overload. Realmente, eu não gosto de usar o termo em português para operator overload. Sobrecarga, parece que tacou energia lá no programa, deu curto-circuito e fez o que você queria. Então, realmente, essa tradução eu não gosto. Então, não existe operator overload. Você não pode chegar e dizer que o mais é isso, e depois, em outra classe, o mais é aquilo, o menos é aquilo outro. Você não pode fazer isso em Java. Isso também é para simplificar as coisas. Você viu um mais ali, aquilo é um mais. Não precisa ficar preocupando, isso é um mais ou é um operator overloaded? Não, mais é mais, menos é menos, vezes é vezes. Não existe caching automático. Por exemplo, eu criei um inteiro i e criei um double, um real, 4.567. Faço i igual a x. Isso é um erro. Isso também é para evitar bug. Quando o intercompilador vê essa instrução, ele não sabe se você realmente quer fazer um casting ou você se enganou. Você está pensando que o x, que o i é double. Como é que o computador vai saber? Você quer realmente fazer essa operação ou você se enganou e o i na verdade deveria ser double. Para que isso não aconteça, você pode fazer o casting, não tem problema nenhum, mas não de maneira automática. Você tem que explicitamente dizer ao compilador que você está fazendo um casting. Certo? Então aqui o compilador sabe, ele sabe que isso aqui é um double, isso aqui é um inteiro, isso aqui não é um erro. E outra coisa também, para eu adiantar, o casting tem que ser legal. Por exemplo, se aqui fosse um objeto, existem operação de casting. Você pode fazer casting em objetos da mesma família. E se eles não forem da mesma família, você tem um erro, mesmo que você explicite o casting. Bom, outra coisa. No pointers. Sem ponteiros. Certo? Não há ponteiros em Java. Pelo menos não ponteiros que vocês possam manipular. Os ponteiros estão lá escondidinhos debaixo dos panos. Ponteiros são uma grande fonte de bugs que são difíceis de encontrar, certo? Mesmo quando você trabalha com array, o Java, em tempo de execução, checa por problemas de index. Então, se você tem um array e você tenta acessar um elemento fora desse array, tem um array de 10 e tenta acessar o elemento número 20, no C ele simplesmente soma 20 ao endereço base e taca para você. No Java não, ele te dá um erro. Erro, index, array index of out of bounds e por aí vai.